aula de hoje falaremos sobre terminalidade da vida. Então, inicialmente, quando se fala em vida, nós vimos que a vida é um conceito bastante complexo de se definir. Assim, é muito difícil de se definir tanto quando começa a vida, e nós vimos que começa a vida na mistura do material genético seguido da implantação do embrião no útero materno, quanto quando termina essa vida. Porque o intervalo entre o nascimento e a morte, ou entre a concepção e a morte, é aquilo que a gente chama de vida. Então, assim como para a bioética, o termo mais difícil, o assunto mais complexo é definir o que é vida e como ela começa, também o é o que é morte e quando termina a vida. Nesse sentido, nós podemos entender que a morte, ela não é um momento fixo em si mesma. A morte, ela observa uma série de momentos, uma série de procedimentos. Ou seja, a morte, do ponto de vista clínico e jurídico, ela significa um conjunto de procedimentos que levam ao término efetivo da vida humana ou animal. Nesse sentido, quem definiu o conceito exato da morte, o que é a morte efetivamente, foi a Lei de Transplantes, a Lei 9.434 de 97, que definiu a morte como a parada completa da atividade encefálica, e não apenas como se conhecia anteriormente, a morte clínica, que representava a parada total do coração e dos processos celulares. Mas não, a lei dos transplantes, ela introduziu esse novo conceito de morte, por quê? Porque para que sejam realizados os transplantes, é retirado o órgão em si, ou vários órgãos, com o coração ainda batendo. Então, existe a vida clínica e até a vida celular acontecendo. Mas a morte se estabeleceu porque houve uma efetiva parada de toda atividade encefálica. Da mesma maneira, a Resolução 1480 do Conselho Federal de Medicina, baseada nos protocolos de Harvard, da Universidade de Harvard, trouxe esta concepção à baila. Morte, do ponto de vista médico, significa a parada total da atividade encefálica, ou seja, cerebral, dentro de sua completa magnitude desta parte do corpo. Estão ligados ao processo de morrer e à morte em si vários direitos da personalidade. Ou seja, aquele mesmo direito à dignidade da pessoa humana que está adstrito ao ser humano, tendo em vista a sua consciência, sua razão e suas preferências valorativas, sempre que representa o apogeu e o ápice da autonomia do ser humano, ele também está presente no momento de morrer, dentro desses procedimentos todos, e alguns direitos da personalidade, como o direito à honra, ao próprio recato, perpetuam-se mesmo após a morte daquele indivíduo. Nesse sentido, dignidade e autonomia são direitos personalíssimos ligados ao ser humano, que consegue, em sua magnitude, expressar sua vontade. A dignidade, ela existe em todos os momentos da existência humana. Nós vimos que o embrião tem dignidade, o embrião pré-implantatório tem um limiar também de dignidade, um pouco mitigada, mas ela é presente. A criança, o adolescente, o adulto, o doente, o incapaz, o idoso, o doente terminal, todos são portadores da sua intrínseca dignidade. Só que para que possam viver e possam serem submetidos aos diversos tipos de tratamentos ou experimentações científicas medicamentosas, há necessidade da autonomia do paciente se expressar através da sua capacidade de decidir, através da assinatura daqueles documentos que nós já estudamos, como o consentimento informado, e existe também a possibilidade de elaboração do testamento vital, um outro documento muito em voga agora na realidade brasileira e muitíssimo utilizado na realidade americana, que adota um paradigma de bioética de autonomia plena, um pouco diferente da bioética de conceitos filosóficos vigente na Europa e até de uma bioética de cunho social vigente aqui na América Latina. Por isso, o testamento vital, também conhecido por diretivas antecipadas de vontade, está cada vez mais em voga. Por quê? Porque eu não sou obrigada, eu paciente, em nome da lei, a ser submetido a nenhum tipo de tratamento ou experimentação científica ou medicamentosa que eu não queira, ou que eu tenha receio, ou que eu tenha medo, ou diante de uma doença que se arrasta há muito tempo, uma doença consumptiva, eu estou já cansado, eu estou já com medo, eu já não tenho mais a chance de cura, meu organismo já não está mais respondendo àqueles tratamentos, então eu deixo assinado antes, eu elaboro um documento chamado testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade, são sinônimos os termos, aonde eu deixo ali designado que tipo de tratamento eu aceito, quem eu quero que seja meu responsável legal, quem seria o meu médico, que tipo de tratamento eu não aceito, eu não quero ser entubado, eu não quero ser sedado, eu não quero ser submetido a cirurgias uma atrás da outra. Eu deixo consignado ali tudo que eu aceito em mim nesses momentos finais da minha vida, onde a vida em si já se desligou de mim e eu já entrei no chamado processo de morrer, mas a minha morte encefálica efetivamente ainda não aconteceu. Então, nesse intervalo, eu ainda sou signatária, ainda sou dignatária do meu direito à autonomia pessoal e ainda sou portadora da minha dignidade como ser humano. Tendo em vista toda essa situação, toda essa problemática, no estado de São Paulo vige a lei 10.241 de 1999, também chamada Lei Mário Covas, porque foi expedida pelo então governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Ele sim acometido já um câncer terminal, ele sim já paciente oncológico que tinha um grau de sofrimento, ele entendeu que essa era importante ter uma normatividade legal que dispusesse sobre os direitos dos usuários de serviços de saúde, permitindo ao paciente que recusasse tratamentos extravagantes ou dolorosos de manutenção vital. Isso está presente no artigo 5º, inciso 3º desta referida lei. Ou seja, ninguém deveria ser submetido a um tratamento desumano, degradante, que lhe apavorasse. E por quê? Porque aqui temos um significado holístico, integral do ser humano. A psicologização do tratamento. O psíquico está abalado, nada mais funciona. Altera o batimento cardíaco, altera a atividade cerebral, altera o apetite, altera-se tudo. Então, a pessoa deve entrar num tratamento quando ela efetivamente acredita, tem fé e tem vontade de ser submetido a ele. Também o Código de Ética Médica entende nesse sentido da preservação total e integral da autonomia vital do paciente frente às práticas que lhe serão destinadas, proibindo, vedando ao paciente, da mesma forma que a lei especial, que seja submetido a um tratamento que lhe cause dor, pavor, desconforto, que lhe denigra a um pouco que seja a sua dignidade. Portanto, esse tema de terminalidade da vida, de determinação exata do momento da morte, de situação legal e filosófica deste processo de morrer que observa o ser humano, traz muita polêmica, ele é um tema de grande relevância social e há uma necessidade intensa e premente de uma legislação especial que regule efetivamente essa prática, tratando de forma objetiva o que é possível, o que não é, definindo conceitos, trazendo penalidades para quem infringir bilateralmente os preceitos dessa legislação. Nós vamos falar agora de três conceitos intimamente ligados ao momento da morte. O primeiro deles é o estado terminal. O que é exatamente o estado terminal? Quem é o paciente chamado paciente terminal? O estado terminal, ele ocorre toda vez que o paciente for portador de uma doença crônica incurável ou doenças agudas ou subagudas também de cura impossibilitada. Tá certo? Então, é um doente onde na maioria dos cuidados que podiam ter sido feitos, das intervenções que podiam ter sido feitas, do ponto de vista médico, já foram feitas. A doença já chegou no estágio tal que ela já não tem mais volta, que ela já não tem mais chance de cura. Este é o doente terminal, onde o processo da morte, o processo de morrer, está bastante evoluído, bastante acentuado. Na realidade, então, o que se destina a este paciente, tendo em vista a sua dignidade e autonomia, são os chamados cuidados paliativos, cuidados que envolvem alimentação, higiene e, por que não, carinho, amor e cuidado. Quer dizer, ele tem todo o aparato necessário para sua sobrevida com maior conforto, mas a doença em si já está fora de controle, ela já não tem mais como ser estancada ou como ser sanada. Diferente do estado terminal, é o chamado estado de coma. O estado de coma, ele acontece quando há uma perda de consciência daquele paciente, ou seja, ele não está mais interagindo com o meio ambiente, tá? Isso acarreta o quê? Uma baixíssima reação cerebral e uma baixíssima resposta a estímulos externos. Ele não tem mais contato com o mundo. O que acontece aqui no coma, ou até no estado vegetativo persistente, que é um outro estágio que a gente também vai estudar, ele tem reflexos musculares autônomos. Então ele pode sorrir, às vezes pode mexer um pequeno dedo, às vezes pode cair uma lágrima, mas estas situações são chamadas na medicina de reflexos autônomos e não de conexão com o mundo exterior. O coma admite graus de 1 a 5, quanto maior, mais profundo o coma, menos chance de reversibilidade. Por quê? Porque nesse estágio, quando muito agudo, há uma lesão de todo o tubo neural, de todo o encéfalo. Então, a chance desse paciente voltar à vida normal com inserção, ela é muito baixa. Já o estado vegetativo persistente é aquele estágio onde há uma perda da parte automática do funcionamento cerebral por semanas, por dias ou semanas. Quer dizer, bastante, o termo persistente mostra que há um universo temporal bastante grande, bastante acentuado, sem conexão do paciente com o mundo exterior. Há apenas aquelas reações básicas de reflexo, como eu disse agora, como sucção, acompanhamento do olhar. Não ocorre, tendo em vista os protocolos clínicos, uma melhora do quadro do paciente e também não ocorre um contato com o mundo exterior. Ele está em estado vegetativo, ele está num estágio de grande lesão cerebral e descompasso com o mundo exterior. E ainda assim, digamos, para completar esse quadro, pode o paciente, nestes casos de coma, estado terminal ou estado vegetativo, sobreviver por muito tempo, se ele for bem alimentado e bem cuidado? Quer dizer, a dieta a ser prescrita é adequada ao caso, é adequada à patologia, é adequada às possibilidades de deglutição, de sucção do paciente. Para isso existem as dietas líquidas, a dieta enteral, parenteral, muito utilizadas nos pacientes em UTI, nos pacientes terminais, em várias modalidades dessas dietas enterais e parenterais. E o paciente pode viver meses ou até anos, como existem alguns casos na literatura médica mundial, alguns destes casos aí expostos na mídia, expostos à apreciação social, até para que sirvam de exemplo de relacionamento social, de pensamento doutrinário legal, de pensamento de conduta a ser adotado, etc. Quer dizer, eles fomentam um debate social, jurídico, filosófico, clínico, médico, nutricional, para que se sinta o ser humano cuidado e amparado, como dizia Hannah Arendt, para que ele se sinta em casa no mundo, para que ele se sinta inserido numa realidade, porque existem intercorrências de vida que nenhum de nós, infelizmente, está livre de acontecer ou de ser acometido. Passados 3 meses de estado vegetativo persistente, é muito pequena a chance de recuperação. E o paciente pode sobreviver muito tempo. Quanto mais dura, maior a intensidade e a extensão da lesão. E essa reversibilidade, esta lesão, ainda piora cada vez mais, quanto mais avançada a idade, quanto mais grave a etiologia do dano, quer dizer, o tipo de doença, o estágio desta doença, e quanto maior a extensão do dano neurológico. Então vejam, os senhores, a importância do debate em matéria de bioética e biodireito desta situação que ocorre todos os dias nos hospitais, todos os dias nas UTIs e na família de cada um de nós. Tá certo? Isto somado traz ao médico e sua equipe de saúde uma baixa possibilidade de erro de diagnóstico. Pode acontecer? Pode. Ninguém é Deus, ninguém é infalível. Mas a medicina hoje muito avançada que está, o grande problema da medicina, quando a gente já viu, já não é tanto o avanço, mas a sua plena distribuição, tendo em vista o princípio do bioética e do biodireito da justiça e da divisão, não é? E do compartilhamento de infraestrutura médica que se conhece, é muito mais, o problema de hoje é muito mais o acesso às novidades e às técnicas, aos aparelhos, do que em si o estado da lex arte médica, a chance de diagnóstico ela é pequena, diante de um paciente em estado terminal, em coma, nos diversos graus, ou até em estágio de estado vegetativo persistente. Aí nos leva à reflexão de que o sofrimento do paciente faz com que seja revisto o conceito de vida e de morte, aonde eu criei um conceito todo meu, fruto da minha experiência clínica em hospitais e jurídica, porque eu congrego 2 formações, e eu vi que a inserção do paciente é o mote principal para se definir a legislação. Vida é inserção. Vida é estar inserido, se relacionando no meio ambiente, no meio social e familiar, onde nós estamos habituados, onde nós estamos inseridos. O que não for isso, não é considerado vida, uma vida plena, uma vida digna para mim, e sim já o início de um processo de morrer, uma situação um tanto diferente.